Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso de Direito Constitucional e hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo do constitucionalismo. Vamos abordar o constitucionalismo moderno e o neoconstitucionalismo e as suas variantes. Em relação à nossa pauta de hoje, então, nós vamos estudar a evolução do constitucionalismo, fazendo uma breve revisão, as origens do constitucionalismo, os modelos norte-americano e francês, o transconstitucionalismo, o constitucionalismo transversal, os ciclos constitucionais, o neoconstitucionalismo e o chamado constitucionalismo do futuro. Então, vamos em frente. Não há como falar em constitucionalismo se não falarmos antes da distinção entre jusnaturalismo e o chamado juspositivismo. Não há como falar em constitucionalismo se não falarmos antes da distinção entre jusnaturalismo e juspositivismo. Quando nós falamos de jusnaturalismo, nós estamos nos referindo àquelas ideias ligadas ao direito natural, ao direito inerente ao homem, seja esse direito haurido de potências celestes, o chamado direito divino, a centelha divina que existe em cada pessoa, seja o direito inerente ao estado de natureza do homem, que deverá ser descoberto por meio da razão, e não por meio de uma mera revelação divina como era no passado. Tanto os racionalistas como os teóricos do direito divino são considerados, então, jusnaturalistas. E nós vamos ver que os primeiros constitucionalistas, as primeiras constituições, tanto a norte-americana quanto a Constituição Francesa, tiveram inspiração jusnaturalista. Então, nós vamos ver que, por exemplo, no jusnaturalismo, com origem lá em Aristóteles, nas ideias de Aristóteles que são estudadas até hoje, que dizia que o direito natural na antiguidade, que abordava o direito natural naquele tempo, na retórica ele vai distinguir as leis particulares e as leis naturais. As leis particulares são aquelas que regem as relações entre as pessoas, que falam do bem-estar, da ética, da forma de comportamento. Aristóteles, na retórica, vai distinguir, então, as leis particulares e as leis da natureza. Essas leis naturais, elas não são escritas, porque elas são aplicadas a qualquer homem, a todos, universalmente, independente de onde ele mora, onde ele vive. Já as leis particulares são escritas e vão normatizar as normas de quem vive na polis, ou seja, nas cidades. E, por exemplo, na Roma Imperial, você já detinha também um direito natural ligado aos direitos das gentes, direito a que detinha todo cidadão romano. Porém, lembrando que não eram todas as pessoas que detinham direitos naquele período. Havia, por exemplo, os escravos, os libertos, mas somente os cidadãos romanos, os patrícios, é que detinham direitos inerentes a todos os cidadãos. Os escravos eram considerados res, coisa, isto é, não detinham qualquer direito. Já na Idade Média, São Tomás de Aquino será um grande teórico da Igreja e considerado um dos precursores da chamada corrente do direito natural de inspiração divina. Ele vai dizer que todo ser humano detém um direito, herda esse direito da divindade. Então, todo ser humano é dotado de igual direito, de direitos iguais. É um precursor, Tomás de Aquino, também dos chamados direitos humanos, com as devidas, obviamente, devidas ressalvas, dentro da ideia de um direito natural divino, tendo origem em Deus. Além disso, nós vamos ter também John Locke, que vai ser um contratualista, e esse contratualista quase contemporâneo de Thomas Hobbes. Ele vai dizer que todos os homens nascem livres e iguais, e que têm direitos iguais, e esses direitos que estão inseridos em cada um de nós devem ser exercidos da maneira mais plena possível. Para assegurar o exercício desses direitos, há a necessidade de um governo indicado, de representantes que assegurem que cada um, com seus desejos egoístas, não interfiram no direito dos outros. Então, ele vai ser um dos precursores da teoria do contrato social, da teoria jus naturalista. Já Jean-Jacques Rousseau é um contratualista por excelência e ele vai discorrer sobre o contrato social. Essa necessidade que nós temos de delegar o poder a um representante para que os direitos humanos e os direitos do homem possam ser devidamente exercidos. Tanto Jean-Jacques Rousseau, assim como John Locke, eles faziam parte dos chamados iluministas, os filósofos iluministas, e vão inspirar as primeiras constituições liberais, notadamente a primeira Constituição Francesa de 1791, de caráter revolucionário, assim como a Constituição Americana de 1787, que vai beber justamente na fonte dos contratualistas. As primeiras constituições liberais, então, vão ter essa inspiração no direito natural. Já o juspositivismo vai dizer que todo direito nasce do direito posto, ou seja, do direito colocado pelo Estado. Só tem validade aquele direito que é construído politicamente, juridicamente, dentro de um Estado. Lembramos aí de Hans Kelsen, o jurista austríaco, que inspirou a Constituição Austríaca de 1920. E foi ele justamente o autor que concebeu o chamado controle concentrado de constitucionalidade, que nós vamos ver num curso específico, num módulo específico. E Kelsen, na sua teoria pura do direito, ele vai dizer que o direito deve se afastar de qualquer cogitação filosófica, metafísica, sociológica, que são importantes, mas que não devem interferir na tarefa do jurista, e deve priorizar os métodos de hermenêutica clássicos de interpretação. Por exemplo, o método gramatical, o método filológico, o método histórico de interpretação da Constituição. Então, os métodos chamados clássicos, utilizados para a interpretação das leis e que devem ser usados também na interpretação da Constituição e também das leis em face da própria Constituição. Desse modo, quando houver algum tipo de lacuna de lei, existe a possibilidade da analogia, por exemplo, mas não uma analogia em relação às disciplinas externas ao direito, e sim uma analogia a outros julgados semelhantes ou situações análogas. O juspositivismo tem origem na época clássica, na tradição do common law versus o civil law, ou seja, o direito dos comuns na Europa insular, nascido na Inglaterra. Com essa tradição da jurisprudência, ou seja, das decisões dos juízes construindo o direito, ou o direito baseado nas tradições, uma vertente muito mais jusnaturalista para um direito juspositivista, que é um direito codificado, o direito dos professores, o direito construído nas academias, aquele direito estabelecido nos códigos, como por exemplo o Código de Napoleão de 1804, que foi quase que uma constituição, já que Napoleão não admitia de forma nenhuma a interpretação do seu código, e o que na verdade isso é impossível, você não interpretar as normas. Porém, ele dizia que na clareza da lei não há necessidade de interpretação, o que é falso, pois hoje em dia nós temos outros métodos de interpretação mais avançados e que nós vamos estudar. Porém, na época de Napoleão, não se admitia a interpretação. está claro que aquilo que está escrito no Código Napoleônico não pode ser interpretado com todas as venhas a Napoleão, e que devemos ao seu código, e que inspirou muitos outros códigos civis mundo afora. Temos também Thomas Hobbes como um contratualista. Ele foi um precursor do positivismo, se bem que alguns autores ainda se dividem se ele era jusnaturalista ou juspositivista. Mas ele, por excelência, acreditava que o soberano deveria estabelecer um código de leis praticamente imutável. E esse código de leis, construído seja pelo parlamento, seja pelo monarca, deveria guiar a sociedade. Um código superior às leis naturais que regiam os homens em seu estado de natureza. Ou seja, para controlar os homens em estado de natureza, é preciso um código forte. Esse código forte, ele deve prevalecer sobre o direito natural. Por isso vamos encontrar um Thomas Hobbes muito mais juspositivista do que um Thomas Hobbes jusnaturalista, como afirmam alguns autores. Então, nós vamos ter as origens de um constitucionalismo, como conhecemos hoje, as origens do constitucionalismo, desde a Idade Antiga, desde passando por Roma, pela Grécia, Roma, Idade Média, e é justamente na Idade Média que nós vamos encontrar, por exemplo, a Carta Magna Libertatum de 1215, e que dizia, né, que ela estabeleceu limites e controles ao poder do soberano. Então, os donos de terras cultivadas, por exemplo, os barões, a própria igreja, estabeleceram limites ao chamado João Sem Terra, o monarca da época, para que ele só pudesse criar taxas e impostos de acordo com leis previamente autorizadas. Uma série de direitos que foram estabelecidos na Carta Magna de 1215, de limitações ao poder real. Por isso é considerada uma precursora do modelo de constitucionalismo. Nós vamos ter na Carta Magna diversos artigos que vão estabelecer os direitos que os súditos, tanto os barões e donos de terra, terão para limitar ou suspender o poder real. Ao lado da Carta Magna, nós vamos ter também a Bill of Rights de 1689, também na Inglaterra, uma carta de direitos que também estabeleceu uma série de direitos aos súditos ingleses, limitando o poder real. Então, vamos lembrar que o parlamentarismo teve a sua origem praticamente na Inglaterra. E a Bill of Rights também é um ponto de origem muito importante do constitucionalismo. Vamos ter ainda o chamado Habeas Corpus Act de 1679. E a origem do habeas corpus dizia que todo súdito inglês, diante de uma ordem de prisão exacerbada, um excesso ou desvio de poder, ele teria o direito de ingressar com essa ordem de habeas corpus para evitar a prisão ou permitir a sua soltura de uma prisão indevida. Também são leis que se iniciaram nesse momento. Nós vamos ter também a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão com a Revolução Francesa de 1789, que não obstante seus excessos, os dias de terror após a queda da Bastilha com Robespierre e outros revolucionários levando inúmeras pessoas à guilhotina, por exemplo, o próprio rei Luís XVI, que foi deposto, a sua esposa Maria Antonieta, que tentaram fugir, mas foram pegos na fronteira com a França e acabaram sendo levados para a guilhotina. Várias pessoas foram guilhotinadas nesse período do terror e o próprio Robespierre subiu ao cadafalso, depois também para ter a sua cabeça cortada. Não obstante esses excessos da Revolução Francesa, que motivaram posteriormente o retorno da monarquia com Napoleão. E a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi publicada em 1789 com o advento da Revolução. E ela inspirou muitas constituições liberais que vieram posteriormente. Por exemplo, a Constituição Norte-Americana, a Constituição Francesa de 1791, que falavam de liberdade, do direito de locomoção, direito de ir e vir, do direito ao trabalho, do direito a todo cidadão livre de não ser preso injustamente, da proibição da tortura e tantos outros direitos que chamamos de primeira dimensão ou primeira geração, dependendo do autor, direitos civis e de liberdades, que constituíram um pilar, uma base para o constitucionalismo tradicional ou o chamado constitucionalismo liberal. Como pilares do constitucionalismo, junto com o desenvolvimento dos Estados nacionais, o Estado de Direito, que significa o Estado que se submete às leis e não ao soberano, ganha vida. Então, o Estado de Direito é aquele que se submete às leis. O Estado que estabelece limites ao próprio Estado. Nesse sentido, podemos também falar de Estado Democrático de Direito, que é o Estado que, além de se submeter às leis, o próprio Estado, se submetendo às leis, ele outorga esse poder de elaborar as leis ao povo, o chamado self-constraint. E o povo elabora essas leis, ao qual o Estado se submete por meio de seus representantes democraticamente eleitos, esculpido, aliás, em nossa Constituição Republicana. Também temos os pilares do modelo constitucionalista: a separação dos poderes, concebida originariamente a partir de Montesquieu, apesar de que ele fez uma compilação de outros autores anteriores, inclusive da própria Grécia Antiga, que foi o berço da democracia; a garantia de direitos fundamentais, e esses direitos fundamentais, notadamente os de primeira dimensão ou geração, ou seja, direitos políticos, direito de eleger seus representantes, seus direitos civis, também chamados de direitos negativos, e de não interferência do Estado na esfera individual dos cidadãos. O Estado, então, deve exigir, para garantir o meu direito de propriedade, para garantir o meu direito de livre negociação e para garantir o livre trânsito à liberdade, e também o Estado deve garantir a minha segurança pessoal. Então, os pilares do constitucionalismo são separação de poderes, a garantia de direitos fundamentais de primeira ordem ou de primeira dimensão ou primeira geração, e também mais um elemento que é justamente a limitação ao poder do Estado. Então, nós vamos ver que as primeiras constituições liberais que surgiram e que foram a Constituição Francesa e a Constituição Americana tiveram base justamente nessa transição da monarquia absolutista para o Estado liberal no século XVIII. Então, elas são constituídas, essas primeiras constituições, elas são escritas, são constituições codificadas, ou seja, um documento solene, também chamadas de documentações normativas. Então, o papel da Constituição nessa época é um papel muito limitado. A Constituição americana, hoje, com quase 230 anos, só tinha 7 artigos. E até hoje tem apenas 7 artigos. Ela nunca foi reformada, a não ser tendo emendas. Tem 27 emendas. É chamada de Constituição plástica, que se amolda às novas tendências, às novas necessidades sociais, como era também a nossa própria Constituição de 1824, uma Constituição liberal com poucos artigos tratando apenas de direitos fundamentais. Uma Constituição plástica também, que poderia ser alterada em parte dela poderia ser alterada por uma lei ordinária. Lembrando que a nossa Constituição de 1824 era semi-rígida, ou seja, só era constitucional aquilo que se referia aos poderes do Estado e aos direitos e garantias fundamentais. A própria Constituição dizia isso. Tudo aquilo que não se referia ao poder do Estado e os direitos e garantias poderia ser alterado pelas legislaturas ordinárias. Então, era também uma Constituição plástica. E as Constituições liberais eram reduzidas e tratavam basicamente dos poderes do Estado e dos direitos e liberdades individuais. Os Estados Unidos foram a primeira nação a absorver o pensamento iluminista. Os iluministas surgiram na Europa. Então, os americanos pegaram essas ideias dos iluministas, elaboraram a Constituição da Filadélfia, que é a própria Constituição dos Estados Unidos da América. E quando os franceses viram isso, eles falaram: olha, eles estão pegando as nossas ideias, vamos colocar isso em prática também. Então, a Revolução Francesa, em 1789, veio 2 anos depois da Constituição Liberal dos Estados Unidos da América e a Constituição Francesa de 1791. Houve uma contribuição do constitucionalismo norte-americano, que foi o controle difuso de constitucionalidade a partir do caso Marbury versus Madison, quando o juiz John Marshall decidiu nomear vários juízes de paz nos Estados Unidos e Thomas Jefferson estava concorrendo às eleições. E antes de deixar o poder, o então presidente lançou uma série de nomeações desses juízes e um desses juízes, Madison, não conseguiu ser nomeado. Quando Thomas Jefferson assumiu o poder, ele impediu a nomeação de Madison. E Madison, então, entrou com uma ação na Suprema Corte, exigindo sua nomeação como juiz. E a Suprema Corte, então, decide de forma que não havia essa previsão na Constituição. Então, a legislatura federal não poderia ter atribuído algo para a Corte decidir que não estivesse na Constituição. A Suprema Corte manda, então, retornar a ordem para que o juiz de primeira instância fizesse a nomeação, e não a Suprema Corte. Foi o primeiro caso de controle judicial, ou seja, uma declaração de inconstitucionalidade de uma lei. Essa também foi uma contribuição do constitucionalismo norte-americano. Muitas décadas depois, houve um segundo caso, não tão conhecido, que confirmou que os escravos negros não tinham direitos. Foi o segundo caso de controle de constitucionalidade. Vamos tratar de outras teorias do constitucionalismo. Primeira é o chamado transconstitucionalismo, tratado pelo professor Marcelo Neves, que vai justamente trazer a teoria dos estudos sociais para o campo da Constituição. Então, o transconstitucionalismo não vai se confundir, por exemplo, com o constitucionalismo transnacional, como, por exemplo, a União Europeia. Mas então, o que significa o transconstitucionalismo? É o entrelaçamento de ordens jurídicas distintas, não somente constitucionais, mas locais, regionais, transnacionais, internacionais ou supranacionais. Então, temas de direitos fundamentais, temas de direitos humanos, que são os contidos em mais de uma corte, e que se tornam quase como uma unanimidade. É como se nós pegássemos um tema da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, lembrando de não confundi-la com a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, que está ligada à Revolução Francesa, e pegasse lá a proibição da tortura e se espalhasse por todas as constituições do mundo. Seria um exemplo de transconstitucionalismo, um intercâmbio construtivo entre diversas ordens constitucionais para formar um pensamento de consenso, para formar consensos. Então, vamos ver aqui que o professor Marcelo Neves vai beber nas fontes, por exemplo, da teoria da autopoiese de Humberto Maturana e Francisco Varela, que são dois biólogos chilenos, e eles vão construir a teoria da autopoiese. O que é isso? São sistemas biológicos fechados que não possuem intercâmbio com o exterior. E então esses sistemas precisam se abrir para que possa haver uma troca de informações entre esses sistemas para que haja uma evolução. É assim que a natureza funciona. Então, dentro da teoria dos sistemas, Marcelo Neves vai construir a teoria do chamado transconstitucionalismo, ou próprio direito sistêmico. É o que se chama também de racionalidade transversal. Autopoiese, como eu falei, e também com o nome de acoplamento estrutural. Como foi dito, o transconstitucionalismo não se confunde com o constitucionalismo transnacional. O constitucionalismo transnacional vai um pouco além das interações do transconstitucionalismo. Ele fala de uma unificação do constitucionalismo. É o que a União Europeia tentou fazer quando tentou editar, por exemplo, a Constituição da União Europeia. Reunir as várias tradições constitucionais para uma carta constitucional única, dado um forte nacionalismo em algumas nações. Porém, esse nacionalismo vem recrudescendo nos últimos anos, inclusive com a separação da Inglaterra, a partir do Brexit, da própria União Europeia. E esse forte nacionalismo é justamente o que impediu até agora a construção de uma Constituição da União Europeia. Então, o constitucionalismo transnacional permite a elaboração de uma Constituição supranacional, ou seja, abrange mais de uma nação, uma Constituição supranacional. Ela deriva de um processo de globalização, da construção de grandes blocos econômicos, de grandes mercados comuns. Então, a partir desses mercados comuns, desses grandes blocos econômicos, nós vamos ter ordens constitucionais supranacionais que regulariam não só as transações econômicas e comerciais, mas a própria vida dos indivíduos, o trânsito de pessoas, os direitos individuais e fundamentais que deveriam ser respeitados em todas essas nações. Além disso, nós também temos a chamada teoria dos ciclos constitucionais. Temos os primeiros ciclos constitucionais, as chamadas constituições revolucionárias setecentistas, principalmente a Constituição Americana de 1787, a Constituição Francesa de 1791, depois tivemos outra em 1795 e uma outra em 1799, todas revolucionárias. Depois tivemos outro ciclo de constituições napoleônicas, com a restauração da monarquia em 1799, quando Bonaparte implanta um consulado e estabelece os princípios do antigo regime. Ele vai publicar, então, o seu Código Civil de 1804, que foi uma verdadeira Constituição Francesa também. e uma nova carta em 1802 que nomeava Napoleão como cônsul. Depois houve as constituições legitimadoras da restauração no período de 1815 a 1830, com fortalecimento do poder legislativo, tendo como característica o fortalecimento justamente do poder legiferante, o sufrágio universal, os direitos de liberdade, os direitos civis, que são consagrados nessas constituições e, inclusive, a nossa Constituição Brasileira de 1824 se consagrou como uma que teve, que trouxe direitos, diversos direitos individuais. Entretanto, ela não citou uma única palavra sobre a escravidão, e isso é um paradoxo, já que a nossa primeira Constituição, a de 1824, e que durou 67 anos, ela foi considerada uma Constituição liberal. Porém, ela tenha mantido o sistema escravocrata nacional até 1888, com a abolição, e somente em 1891 é que nós vamos ter uma Constituição verdadeiramente liberal, afastando o fantasma da escravatura. E podemos ver até hoje as notícias de jornal que existiam naquela época, por exemplo, de vendas e anúncios em classificados desses jornais, como, por exemplo, venda de escravos, venda de um menino negro assim, uma jovem mestiça boa para a cozinha, e uma característica de mercadoria que colocava todos os seres humanos como escravos na condição de coisa naquele período. Então, apesar da Constituição de 1824 ser liberal, não falou uma única palavra, não tratou em nenhum artigo sequer sobre a escravidão. E as constituições liberais, propriamente ditas, vão surgir no período de 1830 a 1848, chamado Ciclo das Constituições Liberais. Por exemplo, a Constituição Francesa de 1830, o Reform Act na Grã-Bretanha de 1832, todos privilegiando o sistema parlamentarista de governo. Além disso, temos depois o ciclo das Constituições Democráticas de 1848 a 1918, e são aí a Constituição Francesa de 1848, a Dinamarquesa de 1849, a Holandesa de 1837, que admitiam progressivamente direitos a classes sociais excluídas. Aqui ainda não falamos da Constituição de Weimar de 1919, que vai entrar no chamado constitucionalismo social. O constitucionalismo social abrange os direitos de igualdade material, ou seja, os direitos de segunda dimensão ou geração, como a Constituição Brasileira de 1934, aí sim a Constituição de Weimar de 1919, na Alemanha, e nós temos então o chamado constitucionalismo social, que tenta estabelecer o chamado estado de bem-estar social, chamado de welfare state. Também a Constituição Mexicana de 1917 tenta incluir diversos direitos trabalhistas, mas não obteve tanto sucesso quanto a Constituição de Weimar de 1919. E ela consolida o quê? Uma série de avanços que vem desde a República de Bismarck, na Alemanha, no final do século XIX, estabelecendo uma série de direitos sociais. E a nossa Constituição de 1934 também estabeleceu uma série de direitos sociais de segunda geração ou dimensão. Pois, na verdade, não é possível ter uma real liberdade se você não tem condições materiais mínimas de exercer essa liberdade. Essas condições mínimas são, por exemplo, condições de moradia, de alimentação, de educação, até para exercer o seu direito de voto. Lembrando que a nossa Constituição, ainda de 1891 e de 1824, eram constituições censitárias, ou seja, o voto era censitário. Apenas aqueles que detinham determinado poder econômico poderiam exercer o direito de voto. Depois, nós temos as chamadas constituições da democracia racionalizada, no período entre guerras, entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundiais. A Áustria, a Alemanha, a Turquia e a Rússia, por exemplo, eram pequenos estados nacionais que tentavam organizar e racionalizar as estruturas de governo. Após o Tratado de Versalhes de 1919, que impôs pesados tributos sobre a Alemanha, vencida, e que também estabeleceu a Liga das Nações, surge então esse movimento dos países vencedores da guerra, que procurou reunir as potências após a Primeira Guerra, no sentido de evitar um segundo conflito, que, como nós sabemos, não deu certo, já que a Segunda Guerra Mundial eclodiu em 1º de setembro de 1939. Depois, nós temos o período das constituições autoritárias, que são assim chamadas por existir uma forte divergência entre o texto literal dessas constituições e a realidade dos fatores reais de poder. Então, vamos ter a Itália fascista, de Benito Mussolini, o fascismo na Espanha, de Franco, a ascensão de Hitler na Alemanha nazista. A partir de 1933, sob a vigência da Constituição de Weimar, que era ao mesmo tempo uma constituição social, mas que sustentou o nascimento do nacional-socialismo na Alemanha na década de 1930, sob a égide da Constituição de Weimar. Então, não havia uma correspondência entre o texto literal e a realidade fática. Ferdinand Lassalle diria que a Constituição seria uma mera folha de papel, e o alemão Karl Lovenstein nomearia essas constituições como constituições nominalistas, ou seja, que nada traduzem na realidade. São apenas um conjunto de amontoados de escritos. E assim foi. E temos também o chamado constitucionalismo contemporâneo, de 1945 até os dias atuais, começa a surgir na Europa continental no pós-guerra, após os horrores da Segunda Guerra Mundial. Uma nova forma de constitucionalismo que busca reforçar os direitos individuais de liberdade, afastar os fantasmas, os horrores do Holocausto. É criada a Organização das Nações Unidas, a ONU, e, consequentemente, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, e que veio estabelecer uma série de direitos inerentes a todo ser humano para tentar evitar uma nova hecatombe mundial. E quais são as características desse novo constitucionalismo contemporâneo? As características são o reconhecimento da força normativa da Constituição, a sua capacidade de regular as novas relações entre o Estado e os indivíduos, essas novas relações entre Estado e indivíduos, bem como com o próprio Poder Judiciário, vai configurar aquilo que se chama de neoconstitucionalismo. Então, a força normativa da Constituição, dentro deste constitucionalismo contemporâneo, vai trazer o reconhecimento da força normativa da Constituição, a sua capacidade de instar e coagir o legislador e o administrador público a dar concretude ao texto constitucional. A mudança do Estado legislativo para o Estado constitucional de direito, com a constitucionalização do sistema jurídico, também é uma dessas características. A atribuição de força normativa aos princípios, Ou seja, os princípios detêm também força normativa e não apenas as regras constitucionais. Regra constitucional é aquilo que está escrito no texto da Constituição. Então, a previsão, por exemplo, do habeas corpus a quem sofreu ou se sentir ameaçado na sua liberdade. O princípio constitucional da proporcionalidade e da razoabilidade ou da vedação de excesso. Também os princípios passam a ter força normativa, então não basta existir um devido processo legal obedecendo às regras do processo. O juiz natural, a garantia do contraditório e ampla defesa. É preciso também que essa decisão não seja uma decisão desarrazoada. É preciso que ela seja proporcional, seja adequada do ponto de vista da razoabilidade. E quem vai escrever muito bem sobre a proporcionalidade e a razoabilidade é Virgílio Afonso da Silva, num texto chamado O Proporcional e o Razoável, em que ele vai discutir sobre razoabilidade e proporcionalidade, uma análise de adequabilidade, uma análise de necessidade e de proporcionalidade. Em sentido estrito, então, força normativa dos princípios é característica do neoconstitucionalismo. Caminhando um pouco mais para frente, nós temos também os chamados direitos e garantias blindados contra supressões, ou seja, as chamadas cláusulas pétreas, que são limitações materiais expressas ou implícitas na nossa Constituição e estão lá no artigo 60, parágrafo 4º da nossa Constituição. A transcendência do positivismo com o incremento da ponderação de valores e de juízos éticos e morais pelo legislador. Mas o que é, então, essa ponderação de valores? Ao invés de se aplicar uma norma por subsunção, ou seja, eu pego uma norma e tenho um fato do mundo real e eu incido essa norma sobre o fato para que, então, possa aplicar o direito. Mas na ponderação de valores, eu pego princípios de igual estatura ou de igual valor para dirimir questões de conflito aparente de direitos fundamentais. Quando nós vamos estudar os princípios da Constituição, nós dizemos que o princípio da unidade da Constituição trabalha com a ponderação de valores. No constitucionalismo, trabalha-se então com a ponderação de valores ao invés da simples, da mera aplicação da norma ao caso concreto. A ponderação de juízos éticos e morais pelo julgador, retirando-os do campo puramente filosófico. Então, ao contrário do que dizia ou do que definia Hans Kelsen, as questões morais, as questões de ordem ética, elas devem ser sopesadas também pelo juiz. Não necessariamente uma moral individual, ao alvedrio daquilo que o juiz simplesmente acha. É claro que todo julgador irá imprimir em seu julgamento as suas convicções e seu entendimento sobre determinada matéria. Outra característica do neoconstitucionalismo é a possibilidade do judiciário vir a exigir a aplicação de políticas públicas, ou seja, a judicialização de políticas públicas e do ativismo judicial com a concretização das normas constitucionais, a chamada questão contra-majoritária. Ou seja, não apenas as maiorias parlamentares têm o direito de decidir sobre o meu futuro. O judiciário também deveria, em determinadas situações, defender os direitos das minorias, como fez, por exemplo, com a possibilidade do casamento entre pessoas do mesmo sexo e também, outro exemplo, a possibilidade de se realizar pesquisas com células-tronco embrionárias e outras questões chamadas contramajoritárias, questões polêmicas, em que as maiorias parlamentares ainda não se decidiram sobre aquele tema ou não quiseram, não se aventuraram ainda a decidir. E aí o judiciário vai e decide. Não existe o princípio do non liquet, isto é, significa que o juiz não pode deixar de decidir sobre uma questão que lhe é apresentada. Ele pode decidir, por exemplo, que eventualmente não competiria ao Poder Judiciário decidir sobre uma determinada questão e remete essa questão para a deferência do legislador. Nesse caso, então, o Supremo, por exemplo, decide uma questão ainda constitucional e não quer decidir a sua inconstitucionalidade de uma determinada lei e apela ao legislador para que ele mesmo modifique a norma. Por questões fáticas, circunstanciais, sociológicas, econômicas, ele prefere ainda não decidir a inconstitucionalidade. Então ele defere, remete ao legislador essa decisão. Mas dentro da teoria do neoconstitucionalismo, com a judicialização, com o maior protagonismo do poder judiciário, por exemplo, da judicialização das políticas de saúde, como exemplo nós temos o deferimento de remédios que ainda não foram regulados pela Anvisa, mas ainda há uma série de procedimentos, por exemplo, na STA 195, a suspensão de tutela antecipada, 195, o Supremo Tribunal Federal deferiu uma série de requisitos para que possa ser deferida a requisição de medicamentos que ainda não foram aprovados pela Anvisa. Então, este é um exemplo de judicialização de políticas públicas características do neoconstitucionalismo. Também temos o chamado constitucionalismo do futuro, uma ideia do argentino José Roberto Dromi, que é uma espécie de constitucionalismo vindouro, de um vir a ser. O constitucionalismo do futuro consiste numa perspectiva de direito constitucional a ser implementada após o neoconstitucionalismo. Prega a consolidação dos direitos humanos de terceira dimensão, fazendo prevalecer a noção de fraternidade e solidariedade. Trata-se da constituição do porvir, calcada na esperança de dias melhores, um verdadeiro constitucionalismo altruístico. Para esse autor, Dromi, o constitucionalismo do futuro deve pautar-se em 7 ideias: a verdade, a solidariedade, o consenso, a continuidade, a participação, a integração e a universalidade. Por verdade, entende-se a preocupação com a necessidade de promessas factíveis pelo constituinte. As constituições não consagrarão apenas promessas impossíveis de serem cumpridas ou mesmo mentiras. Deve-se ponderar o que o Estado realmente necessita e o que pode fazer, o que se pode constitucionalizar. Por solidariedade, deve-se entender a solidariedade entre os povos, a necessidade de implementação dessa dimensão fraternal explicitamente na Constituição. Liga-se à noção de justiça social, cooperação e tolerância. O consenso relaciona-se à solidariedade. A elaboração normativa será fruto do consenso democrático. Esse consenso não significa maioria, como erroneamente se possa pensar, mas pressupõe a manutenção da inquebrantabilidade da ordem democrática com a adesão solidária da parte que consentiu consensualmente em prol de um interesse maior. Ou seja, há um desapego maior em relação aos interesses particulares. Por continuidade, nós devemos entender que as reformas constitucionais deverão levar em consideração os avanços já conquistados, ou seja, deverão ocorrer com ponderação e equilíbrio, sem subverter a lógica do sistema, mas adaptando-a às exigências do progresso. A participação refere-se à efetiva participação dos corpos intermediários da sociedade, consagrando-se às ideias de democracia participativa e do Estado democrático de direito. O povo, então, será convocado a participar de forma ativa, integral, equilibrada e responsável nos negócios do Estado. Pela integração, as constituições deverão integrar o plano interno e externo mediante a previsão de órgãos supranacionais. Trata da integração espiritual, moral, ética e institucional entre os povos. Através da universalidade, a Constituição do futuro dará primazia aos direitos fundamentais internacionais, confirmando o princípio da dignidade da pessoa humana, por exemplo, e banindo todas as formas de desumanização que trata de verdade, solidariedade, consenso, continuidade, participação, integração e universalidade. Bem, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Nós encerramos aqui, então, o nosso curso, o primeiro módulo do nosso curso. Em breve, vocês terão um segundo módulo e vou deixar, junto com essas aulas também, uma outra aula com questões de concursos em que eu vou trabalhar juntamente com vocês, passo a passo, questão a questão, sem questões de concursos, para que a gente possa compreender um pouco mais essa teoria agora na prática, através de questões de provas. Muito obrigado e a gente se vê. Até lá!